Eu tenho que comentar uma coisa que mexeu muito comigo. Semana passada, na sexta-feira, nós fizemos o Cidadão Globo. E no Cidadão Globo, nós colocamos um casal cuja filha, hoje, com 16 anos, é portadora de uma síndrome. Síndrome de West. O que é isso? Ela nasceu perfeita, mas aos 4 meses ela começou a ter umas convulsões. Quer dizer, é uma epilepsia em estado elevadíssimo, grave, que faz com que a criança não fale, não ande, não coma. Bom, e esse casal se transformou em referência. É uma coisa de louco o que repercutiu. E em Queimados, todo mundo me dizia, Canásio, na sexta-feira foi uma coisa muito emotiva. E uma senhora me procura dizendo assim, Canásio, eu amei a entrevista com o casal. Deixa eu dar o nome do casal aqui, porque, aliás, o telefone, me pediram o telefone dele também, tá? Então, vamos lá. Eles agradeceram muito a participação aqui, enfim, vocês não têm nada que agradecer, tá? O nome dos pais, por favor, porque, de repente, como é o nome do papai e da mamãe? Tá aqui, ó. É muito nome na minha cabeça, Silvio e Simone. Muito bem, pais de Mariana, a menina portadora de síndrome de Down. E aí uma mãe chega pra mim, diz assim, Canásio, me dá o telefone, vou até dar o telefone. O telefone para quem quiser contato com... Você que é mãe de especial, não precisa ser síndrome de West. Né? Eles estão aí, o casal está pronto. Ele e ela, o casal está pronto a ajudar nessa experiência de superação e de perseverança. 8508, é Rio de Janeiro, 21, 8508-8261. Muito bem. Aí... essa senhora se aproxima e diz, ah, Canásio, eu quero ligar para esse casal, imagine que meu filho é especial. Puxa vida, ele é portador de síndrome de Down? Não, Canásio, o meu filho virou ela, virou filha. Eu não estou entendendo, senhora. Imagine você, meu filho, até os 27 anos, ele era pegador, quer dizer, ela não falou pegador, mas dizia que era homem, que namorador, viril, enfim, meu filho amado, aos 27 anos, eu vou botar tudo no nome fictício. O André vira Andréia. E se opera. E hoje está com 40 anos. E eu não aceito. Meu filho é especial. Mas não, seu filho não é especial. O seu filho é transexual. Ele viveu uma identidade até os 27 anos que não era dele. E ele resolveu assumir isso. Não quis mais ficar desafiando a condição de ser homem, quando na realidade ele era mulher. E eu disse, olha, eu acho que esse casal não vai poder fazer muito, não. A senhora que tem que aceitar, seu filho não tem nada especial. Seu filho, ou sua filha, mas eu não aceito. Eu gerei um filho, eu me vejo diante de uma filha, eu estou confusa. A senhora tem 13 anos aí de confusão, ainda não se adaptou a uma realidade. A senhora tem que ser feliz junto com a sua filha. E aí, aquilo me impressionou, porque era uma senhora humilde. E evidentemente, que essa coisa de aceitar filho gay vem muito, né, de classe média, média. Se bem que também isso não é regra. Mas... as pessoas que, de repente, não estão preparadas para isso, quer dizer, ninguém está preparado para isso, mas, de repente, você lê um livro, vai numa conferência, encontra outras, mas uma pessoa como ela, que vivia do lar, que vive para o lar, para a sua família, enfim, uma senhora que viveu toda a sua vida, né, lutando pelo dia a dia, para essa senhora, de repente, aos 27 anos, talvez se o filho tivesse se revelado aos 15, aos 13, o impacto teria sido menor. O que ela não entende é que ele era homem até os 27 e depois virou mulher. E hoje está com 40. Ah, mas eu disse, mas transexual. Não, o que é isso? Quer dizer, é um problema você, de repente, né? Para uma pessoa que viveu na simplicidade, não só econômica, mas intelectual, entender essa coisa da transexualidade. Aliás, a gente só veio entender isso agora, né? Porque antigamente a gente pegava tudo viado. É tudo gay, é tudo homossexual. Ninguém tinha essa coisa de é isso, pode ser aquilo, não sei o quê. É travesti uma coisa, transexual é outra, homo é outra, bi é outra. Hoje tem mais vertentes aí do negócio. Mas antigamente era o seguinte, não é homem, não é mulher, é gay. Então, aquilo me impressionou, porque, primeiro, eu não tinha ali condições de conversar com aquela senhora da forma como ela mereceria, né? A minha atenção, por quê? É um papo que tem que ser reservado. Mas ela me agarrava desesperada. Ela não aceita, ela está angustiada, até hoje, porque o filho tirou lá o negócio, fez a tal da cirurgia, né? Não, é hermafrodita, não, não tinha os dois, não, não sei, não, acho que não tinha, acho que ela viu. Se ela tivesse visto, ela teria visto. Ah, meu filho nasceu com hermafroditismo. Não, não, o filho nasceu normal. Quer dizer, normal, né? Fisicamente, com um sexo só, o pinto dele. Bom, de qualquer maneira, o que me impressionou, e aí eu passo para vocês essa coisa, a gente brinca muitas das vezes com esse tema. A gente não sabe o quanto isso dói, machuca, desespera. Eu sei que o próprio gay tira sarro em cima disso. Na realidade, quem começa o grande sarro nessa história toda são exatamente eles. Que tiram, chamam de bicha, ou isso, ou não sei o quê, ou traveca. Eles mesmos se achincalham, aspas. Mas eles podem, porque eles estão vivendo nesse universo. Agora, até que ponto nós, na brincadeira, porque eu vou dizer, meu telhado é de vidro, eu também brinco. Mas quantas vezes isso pode estar fazendo com que muitos riam, talvez a maioria, mas uma pessoa de repente chore. E a gente magoou essa pessoa. Quer dizer, é terrível isso. E eu vi naquela senhora uma angústia que não tem cura. O filho deve estar felicíssimo, né? O André, que virou André, deve estar maravilhado, vivendo as emoções. Mas ela parou com o filho aos 27 anos. E ali eu percebi que ela perdeu o filho. Ela não tem mais aquele filho. E o desespero dela é esse. Que ela não reconhece aquela mulher como o filho. Não, o filho morreu aos 27 anos. E hoje tem uma intrusa aí, uma menina, né, de 40 anos que se diz: mamãe, como é que é mamãe? Eu não sou sua mãe. Olha, eu não sei nem como é que eu superei isso. Foi logo no início do programa. Quer dizer, no início, antes de começar o programa. E isso, meu Deus do céu, eu não estou no local exato, não posso levar um papo desse, mas ao mesmo tempo, o que, que eu posso tirar dessa vivência, né? Chamar atenção para essa coisa. Eu acho que a gente vai continuar brincando, cuidado, porque tem gente que não aceita isso, que sofre por isso, que vai viver eternamente carregando a cruz de uma orientação sexual indesejável. Portanto, a essa mãe, que eu sei o nome, que deu o nome do seu filho, que me agarrava compulsivamente, meu filho é especial. E eu pensei, portador de alguma síndrome? Down, sei lá. Não, ele não era portador de nada, apenas ele quis ser mulher. A essa senhora e a todas essas mães que, de repente, não aceitam os seus filhos. Olha que mãe é incondicional, né? Mas para essa não aceitou. Essa eu acho que na cabecinha dela não cabe essa coisa. Ela não entendeu até hoje. Acho que não é nem preconceito. É a perplexidade diante do desconhecido. Só pode ser, porque mãe supera isso. Quanto gay tem a sua mãe, né? E a mãe aceita como grande amiga, ou o que seja. Mas existe, se não é explícito, é implícito, se não é declarado, como é que se diz? Entende-se nas entrelinhas. Mas quer dizer, na realidade, talvez seja isso. Pensem bem, porque a gente tem aí homofobia, preconceito, uma opção de sentimentos negativos. E, de repente, o sofrimento de uma pessoa é o melhor exemplo para a gente refletir sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento em relação a alguns temas. Eu não vou mudar, eu vou continuar, de repente, tirando sarro, etc, etc. Afinal de contas, tanto faz que ela chegou para mim, quer dizer, eu posso até brincar, porque ela não tinha, ela, sequer, ela disse, pô, você faz isso, não, nada, zero. Ela viu em mim uma pessoa com a qual ela poderia contar o seu drama. Pelo menos que você ouça essas pessoas de repente e entendam. Se você não gosta, se você não aceita, se você é preconceituoso, pelo menos que você respeite o sentimento, a dor e a angústia dessas pessoas.